Boa noite, agradeço a presença de todos. Nós iremos fazer a audiência pública da prestação de contas do segundo quadrimestre de 2019 da Câmara Municipal de 2019. Obrigada.
Boa noite a todos. Nós estamos aqui no nosso segundo encontro para prestar contas sobre os gastos da Câmara nesse segundo quadrimestre, que é relativo aos meses de maio até agosto. Nós teremos mais um encontro relativo ao ano de 2019, que acontecerá em fevereiro. O objetivo dessa audiência pública é prestar contas aos munícipes dos gastos e investimentos feitos pela Câmara, até porque esse dinheiro não pertence propriamente à administração pública. É um dinheiro que decorre do contribuinte, que paga impostos. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem um artigo, que é o artigo 9º, parágrafo 4º, que determina que a cada 4 meses os entes públicos prestem contas de onde foram feitos os gastos. Isso se aplica as metas fiscais, que é relativa ao Poder Executivo, que vai acontecer amanhã, e também aos recursos da saúde, que vai acontecer na segunda-feira aqui na Câmara. Como eu já disse, o dinheiro não é do administrador, não pertence propriamente à Câmara, é um dinheiro que é do povo, por meio dos impostos, e por isso deve-se utilizar critérios na forma como ele deve ser utilizado pelo ente público. Mais uma vez, repetindo, de onde vem o dinheiro público, vem dos impostos pagos. No caso de Nova Aliança do Ivaí, nós temos os impostos municipais, que são pagos diretamente ao fisco, pagos diretamente à prefeitura, mas, por ser o nosso município de porte pequeno, a nossa arrecadação própria, aquela que é realizada aqui dentro de Nova Aliança, ela é bem pequena. Por isso, Nova Aliança é muito refém de impostos estaduais e dos impostos federais. E existe uma repartição constitucional. Então, a maioria da receita de Nova Aliança do Ivaí decorre de transferência, tanto de impostos do governo do Estado, quanto de impostos federais, que aí são passados pela União, pela presidência. Quem administra esse dinheiro aqui em âmbito municipal é o prefeito, no Poder Executivo, e aqui na Câmara é o presidente. Eu acho que a maioria daqui tem conhecimento de como que é feito a dinâmica do orçamento em Nova Aliança, principalmente no âmbito da Câmara. A Câmara ela não possui arrecadação própria, ela não cobra imposto dos munícipes. A arrecadação, o recurso que a Câmara recebe decorre de uma transferência que o Poder Executivo faz até todo dia 20 de cada mês. Então, são parcelas, no caso 12, que são estabelecidas, que devem ser pagas para a Câmara. O valor dessas parcelas ela é estabelecida no ano anterior, no orçamento. No caso, o orçamento de 2018, na verdade, que foi elaborado e votado em 2018 para o ano de 2019, fixou o valor dessas parcelas, dessas 12 parcelas pagas até o dia 20 para a Câmara. Em resumo, o dinheiro público é um dinheiro do povo, passado para a administração pública, e cabe aos administradores eleitos pelo povo fazer a correta administração desse dinheiro. Aqui, os recursos públicos que são arrecadados da população servirão para satisfazer as necessidades dessa mesma população em busca do bem comum. O poder público, representado pelos servidores e agentes públicos, será apenas guardião desses recursos, por isso a importância de existir uma boa fiscalização sobre essa utilização e destinação. A fiscalização dos recursos públicos ela é realizada de diversas formas. A primeira, pelo próprio Ministério Público, ela é realizada também pelo Tribunal de Contas, ela é realizada pelo cidadão, apesar de a gente não ter a presença em massa do cidadão, seria importante ele estar aqui, e também é realizada pelos próprios gestores na prática dos seus atos, verificando se esses atos são legais ou não, revogando ou anulando o ato administrativo quando ele foi contrário à lei. Assim, o motivo e a finalidade dessa aplicação devem ser comprovados e demonstrados à população, sempre com boa fé e transparência. E o intuito dessa audiência é mostrar isso, mostrar a forma como foi gasto e como foi investido o recurso que foi repassado pela Câmara, para a Câmara pelo Poder Executivo. Esse decreto é um decreto que que define, na verdade, a responsabilidade de prefeitos e vereadores. E o artigo 93 ele estabelece: quem quer que utilize os dinheiros públicos terá de justificar o seu bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanados das autoridades administrativas competentes. Esse decreto-lei, na verdade, é o decreto-lei 201 de 1967. Ele são decretos que são julgados diretamente pelo Poder Judiciário. Na verdade, são faltas, são crimes de responsabilidade, o nome correto, crimes de responsabilidade praticados tanto pelo prefeito quanto pelos vereadores, que são julgados diretamente pelo Poder Judiciário. Não é julgado pela Câmara, e por isso a necessidade de observância. A Constituição Federal também estabelece regras quanto ao gasto dos recursos públicos. O artigo 70 estabelece que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, público ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens, valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Pelo conceito desse artigo 70, basicamente, ninguém escapa. Todo mundo que recebe, de alguma forma, dinheiro público tem que prestar contas. Por exemplo, a APAE. A APAE ela é uma associação de personalidade jurídica de direito civil. Ela não faz parte da administração pública, mas ela recebe muitos recursos de prefeitura. Aqui, a de Nova Aliança, ela faz um repasse para a APAE de Paranavaí para prestar a educação especial. E, mesmo assim, a APAE tem que prestar contas ao Tribunal de Contas sobre os recursos que recebe, no caso aqui da Prefeitura de Nova Aliança. E, como eu havia dito no começo, são 13 encontros em cada exercício que nós deveremos prestar contas sobre de que forma foram gastos os recursos da Câmara. Essa previsão está na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 9º, parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no artigo 1º do artigo 106 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Esse dispositivo ele tem uma aplicação direta ao Poder Executivo para a audiência das metas fiscais que vai acontecer amanhã. Se vocês fazerem a leitura bem atenta deles, vão ver que está lá bem expresso lá. A audiência pública na comissão referida no artigo 1º, ou melhor, no parágrafo 1º do artigo 160 da Constituição, ou equivalentes, aqui, ó, equivalentes nas casas legislativas, a Casa Legislativa Municipal e a Câmara. E a comissão que ele se refere aqui no artigo 160, que na verdade não é o artigo 6, no artigo 106, é a Comissão de Finanças e Comissão de Finanças e Direito Tributário do Senado. A equivalente aqui na Casa Legislativa, na Câmara, é a Comissão de Finanças e Orçamento. Enfim, esse artigo deixa claro que as audiências das metas fiscais têm que ser aqui na Câmara. Na administração pública não há liberdade pessoal, pois na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. No direito privado, nas relações que não envolvem a administração pública, a gente só pode fazer o que não é vedado pela lei. Já na administração, existe o princípio da legalidade. O agente público ele só pode praticar um ato se esse ato existe a previsão dele em lei. Então, essa informação que está aí no slide, basicamente, é a definição do princípio da legalidade administrativa. Aqui estão os instrumentos do planejamento orçamentário e nova aliança do país. São três leis. O plano plurianual, que ele é elaborado no primeiro ano da nova gestão e tem aplicação pelos 3 anos seguintes. Na verdade, 4 anos. Ele foi elaborado em 2017, o que está vigente, para valer entre os anos de 2018 até 2021. A LDO ela é elaborada anualmente. Aqui o data do envio é até dia 31 de maio. Na verdade, é uma lei específica que foi criada aqui em Nova Aliança para elastecer esse período, que, na verdade, o período seria até fim de abril, mas aqui aumentou-se 1 mês. E a LOA, que é a lei do orçamento, que tem que ser enviada aqui em Nova Aliança, aqui para a Câmara, até dia 30 de setembro, que ainda não chegou. Então, são esses os 3 instrumentos de execução orçamentária de Nova Aliança: o plano plurianual, a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual. Aqui existe a previsão do orçamento do município de Nova Aliança do Ivaí. Isso foi definido no final do ano passado, na lei orçamentária anual, votada em 2018 e para vigência no ano de 2019. O Poder Executivo tem aproximadamente uma arrecadação de, melhor não, um montante financeiro de 13 milhões e meio. Foi definido na lei orçamentária anual do final do ano passado que a Câmara receberá, nessas 12 parcelas que são divididas e pagas até o dia 20 de cada mês, em aproximadamente aí, R$ 970 mil. Então, o total do orçamento geral do município de Nova Aliança do Ivaí, somado o que o Poder Legislativo recebe e que o Poder Executivo detém, fixa em quase 14 milhões. Essa é a receita estimada e a despesa fixada para o ano de 2019. Aqui está a distribuição de todo aquele valor, dos 14 milhões e meio, da onde que vem. Tem a previsão aí dos impostos, de 350 mil. Nesses impostos estão englobados tanto os impostos municipais, eu digo para vocês que os impostos municipais não chegam nem a R$ 50 mil, ou seja, os outros 300 mil basicamente é tudo de impostos estaduais e federais. As taxas, contribuição de melhoria, não existe arrecadação aqui em Nova Aliança. A cota parte do Fundo de Participação dos Municípios, que é basicamente o grande montante do que o município recebe, 8 milhões e meio. Tem a cota parte também do Fundo de Participação dos Municípios pela Emenda Constitucional 55 e a Emenda Constitucional 84, que é de quase R$ 750 mil. A cota parte do ITR, que o ITR, apesar de ser o imposto da União, é passado para os municípios fazer a arrecadação e ficar com a parte dessa arrecadação. Não existe a arrecadação aqui em relativo ao IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, no caso do ouro. A compensação financeira, a partir da Lei Complementar 87, R$ 11 mil. A cota parte do ICMS, o ICMS é um imposto estadual, quase 2 milhões de reais, e a cota parte do IPVA, que também é um imposto estadual. Ou seja, fazendo um resumo de tudo aí. Aproximadamente, Nova Aliança deve produzir, em torno de receita, aproximadamente R$ 50 mil. Todo o restante daqueles 14 milhões e meio decorre de transferência ou do governo estadual ou do governo federal.
Esse quadro que o Bruno apresentou, na verdade, ele é a base para que o Poder Executivo repasse para o Poder Legislativo a transferência de numerários. Então, nós pegamos do SINAM e essa arrecadação, na verdade, é a arrecadação do exercício de 2018, que é a nossa base para 2019. Então, o total que o Tribunal de Contas ele utilizou para fazer o nosso cálculo foi de R$ 11.638.000. Pode passar um pouquinho, Bruno. Então, é dessa forma que é calculado. Então, não são todas as receitas que foram arrecadadas no exercício anterior que entram na nossa base de cálculo. Entra somente a receita tributária. Então, ali é 11.638.000. A nossa população também é com base no IBGE de 2018, 1.536 habitantes. E o percentual, de acordo com a emenda constitucional 58, para essa faixa populacional é de 7%. Pode um pouquinho, Bruno.
Só uma perguntinha. Naquele tempo era 6,5%. Por que aumentou a população? Ou por outra norma?
Na verdade, é por conta daquela emenda. Nós vamos. Bruno, acho que você lê, Bruno, essa parte da emenda aí que você explica melhor.
Essa previsão do artigo 29 da Constituição, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, inativos são os aposentados, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. Inciso 1º, 7% para os municípios com população de até 100 mil habitantes.
Então, é aquilo que o Mari perguntou, né? Foi uma redação nova que foi dada... Volta lá só um pouquinho, Bruno. Que foi dada pela Emenda Constitucional 58 de 2009. Então, o nosso cálculo é em cima de 7%. Então, a gente poderia até falar, mas agora a gente teve um novo censo, né? Nós agora já não somos o menor, né? Mas, mesmo assim, pela emenda, é até 100 mil habitantes, o valor de cálculo é 7%.
O total da receita tributária em 2018, um pouco além de 11 milhões e meio, multiplicado pelo 7%, dá em R$ 814.662,36. E o limite de despesa da Câmara fixado para 2019 foi esse valor.
Volta um pouquinho, Bruno. Pode voltar mais um pouco? Mais um pouquinho? Pode ir. Aí a gente tem que observar, porque às vezes a gente olha o orçamento da Câmara fixado, né, e a gente fala, nossa, né, 967 mil. Embora a Câmara aprovou, né, o município encaminhou a proposta, a Câmara aprovou, nós não vamos receber 967 mil, nós vamos receber aquilo que foi definido pelo artigo 29A da Constituição Federal. Então, foi pego a receita arrecadada em 2018, a receita tributária arrecadada, o nosso índice, de acordo com a faixa populacional, que deu os 814 mil. Pode ir um pouquinho, Bruno. Então, nós vamos receber a menor 152 mil, é o valor que a gente está recebendo já esse ano a menor. E o repasse, como o Bruno disse no começo, né, ele é mensal, esse valor é dividido por 12. Então, nós recebemos mensalmente o valor de R$ 67.888,53.
A Constituição ela estabelece alguns requisitos para a fixação da remuneração do pessoal da Câmara e também dos agentes políticos. Isso vai ser muito debatido aqui entre a gente o ano que vem, ou quando for iniciado o processo legislativo para fixação do subsídio dos vereadores para a próxima legislatura. Então, são itens que devem ser observados. A despesa com pessoal não poderá exceder ao percentual de 6% da receita corrente líquida, artigo 20, inciso 3, letra A, da Lei de Responsabilidade Fiscal. O subsídio máximo do vereador corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais, artigo 29, inciso 6º, letra A, redação dada pela emenda 25 de 2000. E o total de despesa da Câmara Municipal não poderá ultrapassar a 7% da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, artigo 2º, inciso 1º, da emenda constitucional 58 de 2009. E a última regra, a Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento. Então, são todos esses itens, esses critérios que deverão ser observados, que devem ser observados pela Câmara ao fazer o pagamento mensal dos seus servidores e também dos agentes políticos, e também são critérios que deverão ser utilizados no momento da fixação da próxima lei que determinará a remuneração, o subsídio dos agentes políticos, dos vereadores.
Só complementando, volta só um pouquinho, Bruno, lá na tela que define valor. Então, às vezes, a gente, por falta, às vezes, de conhecimento, né, a gente pode interpretar achando assim, a Câmara ela pode gastar os 67 mil da forma como ela quiser. E como o Bruno colocou, né, nós temos 4 limitadores. Então, primeiro, desse valor que a Câmara recebe, 70% ela não pode gastar mais com folha de pagamento. 70% é o nosso limite. Depois, a gente tem mais um limite, que é o limite de índice de pessoal, que é 6% da nossa receita corrente líquida. Além disso, a gente não pode pagar mais para os vereadores que 20% do subsídio de um deputado estadual. E, além de tudo isso, a gente não pode gastar mais que 7% da receita tributária. Então, a gente tem 4 limitadores e a gente tem que estar o tempo todo atento, porque qualquer limitador desse que seja ultrapassado dá desaprovação de conta e a Câmara não tem recurso. Então, é assim, a gente tem que estar o tempo todo atento. Às vezes a gente acha assim, ah, é tranquilo, não é tranquilo. Nós temos mais limitadores do que a Prefeitura. A Prefeitura trabalha apenas com o índice de pessoal. A Câmara trabalha com 4 limitadores.
Pode ir. É aqui a distribuição do repasse, no caso da despesa com pessoal, quantidade de vereadores que nós temos, são 9, servidores efetivos são 6, não temos comissionados, contratados e estagiários. Também não tem. Aqui a remuneração, na verdade, o subsídio fixado para os vereadores. A última lei que fixou, ela é de 2012 e ela não foi alterada por uma nova lei, em 2016. Com isso, permaneceu em vigência a Lei 17 de 2012. E os vereadores, desde 2012, só vêm recebendo a perda inflacionária, não teve aumento real. O atual salário do vereador é de R$ 2.172,80. E o presidente da Câmara, por atuar na representação do Poder Legislativo, ele acaba recebendo um pouquinho mais, que é R$ 2.811,87. Claro que tem ainda descontos de imposto de renda de alguns, no caso acho que do presidente da Câmara, e em ambos o INSS, ou seja, essa não é a remuneração líquida, na verdade não é o subsídio líquido dos vereadores. O repasse do segundo quadrimestre, que reflete os meses de maio até agosto, foi de R$ 271.554,12. As despesas foram de R$ 259.547,41 no mesmo período.
Só colocando que aqui na Câmara a gente só compra quando a gente pode pagar. Então a gente nunca assume despesa que a gente não possa quitar, porque a Câmara não pode ter restos a pagar. Então a gente compra, a gente paga. E como a gente não tem nenhuma adicional extra, a gente tem que trabalhar também já fazendo reserva para pagar o 13º, as obrigações do 13º e também a férias dos servidores. Pode continuar.
Aqui a separação pela natureza da despesa. A despesa corrente foi de R$ 257.049,41 e a despesa de capital foi de aproximadamente R$ 2.500. As despesas correntes são de dívidas que são ordinárias, que é pagamento de luz, pagamento de servidor, são despesas que você tem basicamente todo mês. As despesas de capital são, a Lívia me corrige se eu estiver errado, são decorrentes de bens que são da própria estrutura da Câmara, né, que agregam valor aos bens da Câmara.
Esse valor de R$ 2.400 foi a aquisição do computador,
isso,
do departamento jurídico.
Despesa corrente, pessoal e encargos sociais, R$ 220.395,31. Outras despesas correntes, R$ 34.654,10. O 220 mil é o encargo com pessoal, pagamento de servidor, pagamento de agente político e encargo social, INSS, etc.
Eu só coloquei separado ali para vocês verem quanto, pode voltar, pode ir, Bruno. Quanto que nós pagamos de encargo social, que é INSS. Então, nós pagamos quase R$50 mil em 4 meses só de recolhimento para o INSS, parte patronal da Câmara, fora aquilo que é retido dos eletivos e dos servidores. Então, nesse valor de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, também a Câmara já pagou a primeira parcela do 13º dos seus servidores. Então, é uma coisa que a Câmara assim, sempre preza, sempre no mês de julho, a gente sempre faz o pagamento da primeira parcela do 13º dos servidores. Por quê? Porque a gente não tem adicional em dezembro. Então, a gente já tem que fazer... na verdade, a gente já tem que garantir esse pagamento.
E a Divia falou de 13º, lembrando que os vereadores aqui de Nova Aliança ainda não possuem recebimento de 13º salário. Isso vai acontecer só na próxima legislatura. Outras despesas correntes, material de consumo para manutenção da Câmara, R$ 3.406,00. E passagens, R$ 642,64. Eu não lembro qual para que foi essa passagem. Outras despesas correntes, outros serviços com pessoa física, R$ 570,00. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 16.303,46. Serviços de tecnologia de informação, R$ 9.832,00.
Só colocando, nós tínhamos pela nossa forma de contabilizar, nós tínhamos que contabilizar locação de software, tudo aquilo que a gente utiliza de sistemas, a gente contabilizava como outro serviço de terceira pessoa jurídica. Pelo PCASP, que é o plano de contas da contabilidade aplicada ao setor público, nós tivemos uma alteração e agora nós temos que separar serviço da tecnologia da informação. Então, tudo aquilo que a gente gasta com locação de sistemas, a gente empenha como serviço da tecnologia da informação. Então, 9.832, na verdade, é aquilo que a gente paga com a locação dos sistemas de contabilidade, recursos humanos, portal da transparência, patrimônio, tesouraria, embora a gente às vezes diga assim, mas a Câmara ela é bem menor que o município. Para o Tribunal de Contas, isso não importa. Mesmo que nós não utilizemos os módulos, todos têm que ser informados para o Tribunal de Contas. Então, nós temos que dispor de todos os sistemas, mesmo que eles não sejam utilizados. Então, no caso, frotas, a gente tem um veículo, a gente não utiliza o sistema de frotas, mas a gente tem que informar. Então, só para vocês poderem compreender por que ficou separado.
Despesa de capital e investimentos, R$ 2.498,00, que foi o valor da despesa de capital, como eu disse, são bens que agregam valor para a Câmara. Essas despesas elas ficam no patrimônio da Câmara, que foi a aquisição de um computador para o departamento jurídico.
Das diárias, posso colocar, Bruno? Depois aí você coloca a recomendação do Gepátria. Bom, todas as vezes que nós, na audiência passada, nós apresentamos as diárias e agora nós estamos apresentando novamente, porque diárias é uma coisa que tem que ficar bem transparente, tendo em vista que o Ministério Público é algo que ele cobra e o Tribunal de Contas também cobra. E, da mesma forma que o Tribunal de Contas cobra, que o Ministério Público cobra, a população também cobra e tem necessidade de saber. Então, no nosso segundo quadrimestre, nós tivemos um gasto de diárias no valor de R$ 3.900,00. Eu trouxe para vocês aqui, nesse quadro, especificado a data em que essa diária foi concedida, para quem foi concedida, o objetivo, a cidade e o valor. Eu deveria ter colocado, mas para a próxima audiência, já vou deixar isso apontado, a gente vai trazer para vocês o quadro de valores de diárias que a Câmara Municipal utiliza. Então, é por quilometragem. Então, até tantos quilômetros é um valor, até tantos quilômetros é outro valor. Se for com pernoite, é diária completa. Sem pernoite, é meia diária. Então, no mês de maio, nós tivemos uma concessão de diárias, né, para o nosso presidente, para o Jair, cujo objetivo foi atendimento às secretarias em Curitiba, e foi solicitado 2 diárias e meia, então R$ 750. No dia 18 de junho, né, eu, contadora dessa casa, nós tivemos um seminário de contabilidade pública em Curitiba, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade, em que os contadores públicos foram convocados a lá estarem. Então, o valor de diárias que eu solicitei foi 1 diária e meia, porque, na verdade, foi 1 pernoite e já a volta. No dia 1º de julho, então, solicitaram diários os vereadores Sebastião, Eugênio e Jair para participação no curso da Unicursos em Curitiba. Então, foram solicitadas 2 diárias e meia para cada vereador. No dia 13 de agosto, eu solicitei diárias para 1 diária e meia para a cidade de Guaíra, onde nós tivemos um treinamento do Tribunal de Contas. Então, assim, todas as diárias, quando elas são solicitadas para a mesa. É feita uma solicitação para a mesa, é colocado qual é o objetivo da diária, e aí a mesa expede um ato. Quando a mesa expede esse ato vai para a contabilidade, é feito o empenho, feito o pagamento. Então, esse é o caminho. Nós, depois, segundo a nossa lei de diárias, nós temos que juntar a documentação que comprove. Então, você tem que juntar o seu certificado de que você participou do curso. Eu, no caso, eu coloco o meu crachá, porque o Tribunal de Contas ele faz por QR Code. Então, eu junto o meu crachá, eu junto o meu certificado. Tudo isso fica apensado. Se vocês entrarem no portal da Transparência, se vocês quiserem olhar, todos os processos têm que constar essa documentação. Agora, nós recebemos, na verdade, uma recomendação do GEPÁTRIA, e o Bruno vai explicar melhor a respeito da questão das diárias.
Então, a parte das diárias, sobretudo em câmaras municipais, está se fechando um cerco. Durante muito tempo, os gestores acabavam participando de diversos cursos, às vezes não realmente participavam, mas utilizavam o valor das diárias como um incremento, como um aumento de remuneração. Isso, durante muito tempo, foi comum. Tribunal de Contas e Ministério Público começaram a perceber isso e começaram a responsabilizar diversos gestores. Um exemplo, se vocês abrirem a página do Tribunal de Contas, a Câmara de Vereadores de Realeza terá que restituir R$ 32 mil de diárias pagas indevidas sem comprovação de interesse público. E esse circo só está se fechando. E o ápice dessa investigação, dessa fiscalização realizada tanto pelo Tribunal quanto pelo Ministério Público, é um pente fino que o Tribunal de Contas vai realizar nesses próximos meses. E agora, mais recentemente, o GEPÁTRIA encaminhou uma recomendação administrativa para a Câmara, no sentido de a gente revisar toda a legislação que nós temos sobre diárias, para verificar se a nossa legislação atende à recomendação deles, atende os critérios da recomendação, e se não atender os critérios, nós temos um prazo de 90 dias para fazer uma nova legislação com atendimento desses requisitos que o Ministério Público fixou. Se a gente não atender, provavelmente o gestor vai, de alguma forma, responder por isso, como, por exemplo, uma ação de improbidade.
Nós tivemos a gente teve um treinamento agora, no mês de setembro, em Londrina, e a diretora-geral do Tribunal de Contas, a doutora Luciane, ela colocou sobre essa operação pente fino. Então, o que tem acontecido? Os treinamentos do Tribunal de Contas, do Conselho de Contabilidade do Paraná, do Ministério Público, né, até sexta-feira agora tem um muito bom em Curitiba do Ministério Público, pena que assim as vagas acabaram, não deu para quem quis. São todos gratuitos. Qual tem sido o grande questionamento do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas ele faz um treinamento em que ele explica, igual agora a gente vai ter sexta-feira em Cornélio Procópio, os principais acórdãos e pontos polêmicos do tribunal. É gratuito. Aí uma entidade promove um curso com os mesmos temas que o Tribunal de Contas está dando gratuitamente e cobra. Então, essa é a questão que o tribunal está batendo em cima. Então, essas entidades, na verdade, todas elas estão sendo questionadas. Isso são palavras da diretora do Tribunal de Contas. todas elas estão sendo questionadas. Por quê? Porque elas estão, na verdade, promovendo cursos e cobrando por aquilo que o Tribunal de Contas está fazendo gratuitamente e cobrando caro. Porque você vai num treinamento do Tribunal de Contas, você ouve aquilo que o Tribunal de Contas está te orientando e que você precisa fazer. Caso você faça e lá na frente deu problema, você vai poder dizer, não, eu fiz porque o Tribunal de Contas em tal lugar orientou assim. Agora, se você vai num curso particular e você faz algo que alguém orientou sem anuência do Tribunal de Contas, quem vai responder por isso? Então, foi isso que o Tribunal de Contas colocou em Londrina. E é por isso que eles irão bater em cima nessa questão de diárias. Então, a gente, assim, lá em Londrina, eles colocaram informalmente o nome já de algumas empresas que já estão sendo verificadas com relação a isso. Então, fica esse alerta também. É treinamento, a gente tem que priorizar por aquilo que o nosso tribunal orienta. É o que nós temos que fazer. Né? Infelizmente, a gente sabe assim, que tem coisas que, às vezes, a gente vai ouvir e não vai ter validade nenhuma. Né? Eu me recordo uma vez que eu fiz um curso, há muito tempo atrás, pela UVEPAR, em que um advogado disse no curso que as sessões extraordinárias, quando o vereador faltasse, que não poderia ser descontado. E um monte de câmara se aproveitou daquilo lá. E aí, depois, o Tribunal de Contas teve que fazer um acórdão numa consulta em cima, dizendo que não, que aquilo não tinha validade. Então, quer dizer, você tem que fazer aquilo que o Tribunal de Contas diz. Como eu falo, a nossa Bíblia é o Tribunal de Contas. Então, é basicamente assim, os alertas que a gente tem recebido com relação a isso.
E outra coisa, vocês não fazem ideia da quantidade de e-mails e telefonemas que a Câmara recebe diariamente com a empresa ofertando curso para vocês.
Muito. E a gente tem que ficar o tempo todo não passando celular, não passando e-mail. Por quê? Porque, na verdade, isso virou um meio de vida. Né? É. Isso virou, na verdade, virou um meio de vida.
E se eu gasto com combustível, R$ 913 no período de maio a agosto de 2019, o veículo que pertence à Câmara, identificação, né, o Fiat Idea, a placa, né, reflex para... A gente ainda não tem uma licitação definida, a gente tentou realizar, mas o pregão deu deserto, nenhuma empresa veio participar, e a gente tentou fazer uma dispensa de licitação e a gente não conseguiu nenhum orçamento. Então, a licitação para combustíveis aqui na Câmara Municipal, a gente está com um certo problema. Por isso, a gente está fazendo o regime de ressarcimento, né, Nele?
Sim. Eu conversei com uma contadora de uma outra Câmara e ela disse que eles estão na mesma situação, né? Infelizmente, por causa de um, todo mundo às vezes acaba pagando. Né? Embora a gente aqui, graças a Deus, a gente compra e paga corretamente as nossas contas, mas as pessoas ainda têm pé atrás de vender.
Gasto com publicidade não teve nesse período. Publicidade, gasto na Câmara seria publicidade institucional. Uhum. A maioria dos informes a gente faz publicação no Diário do Noroeste ou no nosso portal de transparência. E eu acho que talvez tenha para o próximo semestre, não sei se você conversou com o Nildo para fazer o anúncio da audiência, provavelmente vai ter só o gasto com o serviço de som para anunciar a audiência pública de hoje. A despesa executada, aí tem um gráfico com a pessoal em encargos representou próximo aos R$ 250 mil. As despesas correntes, que são aquelas dívidas que são comuns do dia a dia, chegou próximo aos R$ 30 mil. E as despesas com capital, que foi basicamente aquele computador comprado. E agora a gente fala de índices. A Câmara, além daqueles 4 critérios para fixação de remuneração, a Câmara Municipal ela também atua no fechamento do índice do município com o pessoal que é calculado pelo Tribunal de Contas. O nosso é de 6% da receita corrente líquida e o do município é 60%, que é somado junto com os 54% que é do Poder Executivo. Então, 54% do gasto com o pessoal não pode exceder o Poder Executivo e a Câmara não pode exceder a 6% da receita corrente líquida.
Na verdade, eu fiz a verificação do índice da Câmara e nós fazemos semestralmente, porque o nosso município tem população inferior a 50 mil habitantes. Então, para poder fechar semestralmente, nós fechamos com a receita encerrada em 30/6/2019. Então, essa receita foi encaminhada pela contabilidade do município, está no portal da transparência, né, 12.256.000. E aí a gente pega sempre o mesmo período, a RCL é dos últimos 12 meses, então, junho e os 11 anteriores, e gasto com o pessoal a mesma coisa, junho e os 11 anteriores. Então, o gasto com o pessoal nesse período foi de 636 mil, um pelo outro, então, o nosso percentual foi 5,18. Se nós chegarmos a 5,4, a gente tem limite de alerta. 5,7 é prudencial e 6 é o nosso limite. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre cuida aqui na Câmara, é índice de pessoal, né? Então, a gente trabalha com folga, com tranquilidade, porque a gente sabe, assim, que se nós tivermos problema de índice, na verdade, a Câmara toda é comprometida com isso e nós teremos desaprovação de contas, né? E desaprovação de contas do Legislativo, desaprovou, desaprovou. Pode ir, Bru. Isso aí já falou lá atrás. A gente só colocou também aqui, ó, o valor do subsídio do deputado estadual é R$ 29.400, 20% dá R$ 5.880. O Bruno já apresentou o valor do subsídio do vereador e do presidente da Câmara, então a gente verifica que os valores são bem a menor do que o estipulado. É outro índice que também está correto. Pode ir. É, o total da despesa que não pode ultrapassar 7%. A gente já verificou lá atrás que a gente já recebe o valor de 7. Pode ir, Bruno. Então, um outro índice que a gente também tem que verificar é que a Câmara não vai gastar mais que 70% da sua receita com folha de pagamento. Então, no quadrimestre, nós recebemos 271 mil, 70% daria 190 mil. Nós gastamos com folha de pagamento 173 mil, então nós gastamos 64,06, né? Então abaixo dos 70%. É outro índice também que está ok. E eu assim, quis apresentar para vocês, o presidente acabou de assinar agora há pouco, encaminhando a nossa proposta orçamentária para 2020. Isso é uma proposta. Vai voltar ainda para essa casa, a casa vai analisar, vai poder fazer as alterações que julgar necessárias. Essa proposta é baseada em cima daquilo que foi estipulado no plano plurianual. Então, nós temos uma proposta de R$ 1.073.000. Obrigatoriamente, não será isso que nós vamos receber no ano que vem, vai depender da nossa arrecadação, daquilo que o município vai arrecadar até 31 de dezembro desse ano. Então, a gente só vai saber lá por meados de março do ano que vem o valor exato que a gente irá receber. Mas a nossa lei ela já precisa passar. Então, nós temos uma proposta de R$ 550 mil para vencimentos e vantagens, R$ 130 mil para obrigações patronais, R$ 15 mil para auxílio alimentação, R$ 35 mil para diárias, R$ 40 mil para material de consumo, R$ 5 mil para passagens, R$ 30 para outro serviço pessoa física, R$ 100 mil para pessoa jurídica, R$ 60 mil para tecnologia da informação e R$ 108 mil para equipamento e material permanente. Pode passar, Bruno. Então, um total de R$ 1.073.511,37. Essa é a proposta. Ela pode ser alterada? Ela pode ser alterada, mas esse valor não pode nem ser diminuído e nem ser aumentado, porque é um valor definido no plano plurianual. Então, quando a lei orçamentária chegar aqui para essa casa, então vamos supor que vocês tenham uma outra... Olha, nós queremos reduzir o valor de diárias, a gente acha que é muito aquele valor. Pode mexer, não tem problema. Volta lá um pouquinho, Bruno. Eu posso diminuir diárias? Eu posso. Eu posso diminuir vencimentos e vantagens de obrigações patronais? Não. Por quê? Porque aqui eu já faço um impacto de quanto é que nós vamos ter de projeção para o ano que vem, aqui e aqui. Então, aqui são dotações que, na verdade, a gente não pode mexer. Agora, eu posso mexer em diárias? Posso. Eu posso mexer em material de consumo? Posso. Pode ir, Bruno. Eu posso mexer em passagens? Posso. Posso mexer em outro serviço pessoa física? Posso. Outro serviço pessoa jurídica? Também. Tecnologia da informação, nem tanto, porque nós temos licitações já de sistemas e a gente já tem isso aqui garantido. Equipamento e material permanente? Posso. É, eu quero fazer, se o presidente colocar, eu quero fazer uma ampliação, eu quero fazer qualquer coisa de obras aqui na Câmara. Então, a gente precisa inserir uma dotação que não consta aqui, que é para obras. Então, tudo isso vai estar na mão de vocês para vocês analisarem. Tá bem? Pode ir, Bruno. Pode falar.
É, essa lei complementar 131 é a lei de transparência do Estado do Paraná. Posteriormente, essa é uma lei até precursora. Nós tivemos uma lei nacional de transparência que só chegou em 2011, que é a lei, lei 12.523, não está aí. E são duas leis que coexistem para trazer a transparência. É, só fazer a leitura, no que se refere à transparência da gestão fiscal, o texto I9 determina que sejam disponíveis em tempo real informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. É, você conhece os portais de transparência do seu município? Aí fica o link do site da Câmara e do site da Prefeitura, e dentro do site há o link, né, o direcionamento para o portal de transparência. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta lei complementar. E acredito que nem precisa da situação de cidadão. Cidadão é quem está no pleno exercício dos direitos políticos. Gente, qualquer interessado pela lei orgânica do Tribunal de Contas pode fazer uma representação. Inclusive, o Tribunal de Contas tem uma ouvidoria só para isso, só para representações de irregularidades. Essa é a lei que eu havia falado, a Lei de Acesso à Informação, que chegou em 2011, que é a lei nacional. Ela estabelece prazos e requisitos para que o administrador público forneça a informação. Não é necessário definir o interesse, basta identificar o nome da pessoa e o que tipo de informação que ela está requisitando. Essa informação deve ser apresentada de imediato, e se não for possível apresentar a informação de imediato, há um prazo de 20 dias para que a administração diligencie até conseguir a informação e apresentar para o interessado.
E aí nós terminamos. Só a participação cidadã é capaz de mudar o país. Então, a gente traz, né, essa prestação de contas. Na verdade, se nós formos, né, bem olhar, a Câmara Municipal, assim, ela vai além fazendo isso, né? A Comissão de Finanças e Orçamentos, ela vai além fazendo isso. Porque, na verdade, assim, essa obrigação de fazer uma audiência pública é muito mais do Poder Executivo do que do Poder Legislativo. Então, a Câmara, ela faz uma prestação de contas para a sua comunidade. Mas é importante que a comunidade também se faça presente, né? Que a comunidade participe, que a comunidade veja, que a comunidade acompanhe, né? Como disse o Betinho, né? Só a participação cidadã é capaz de mudar o país, né? Então, se a gente quer uma cidade melhor, a gente tem que participar, a gente tem que propor, tem que ouvir, né? Tem que procurar entender o processo. Eu, da minha parte, era isso. Estou à disposição. As perguntas que vocês queiram fazer, aquilo que precisa ser esclarecido melhor.
Por mim também. Agradeço a presença de vocês, a paciência em nos ouvir, principalmente a paciência. E é isso, gente. Qualquer dúvida é só questionar.
A gente quer agradecer também pela transparência, foi bem explicado, né? Bem transparente mesmo. Obrigada.
Alguém quer fazer algum questionamento? Alguma coisa que não ficou claro? Então, assim, qualquer dúvida que vocês tenham quanto ao acesso ao portal da transparência da Câmara Municipal, nós estamos à disposição para explicar. Se, às vezes, no momento da navegação, tiver qualquer dificuldade, vocês podem procurar o setor de contabilidade, pode procurar o Bruno, o Mário, a Caroline, né? A Fernanda, que agora faz parte também da nossa equipe. Então, nós estamos à disposição. Os empenhos também estão à disposição, qualquer cidadão que queira olhar, né? Está à inteira disposição os processos, aquilo que vocês queiram perguntar, tá bem? A gente está Está pronto para isso. Sempre lembrando que aqui na Câmara nosso horário de trabalho é de segunda da 1h às 7h da noite e de terça a sexta das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde. Para o município, sim. É, a não ser que a Câmara tenha um fundo financeiro aprovado por lei sancionado pelo prefeito. A gente até já tentou isso, mas a gente não conseguiu ainda. Mas aquilo que tem de sobra, obrigatoriamente, tem que ser devolvido.
O que é tão apertado que não sobra muita coisa.
Sim.
É, porque tem ano que a receita vem bem, né? Nós até tentamos, né? Muito bom.
Obrigada.
A Comissão de Finanças e Orçamento agradece a contadora e o nosso jurídico.
Nós que agradecemos.
E a presença de todos.